Boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 643. Estamos em pleno agosto, mas este ano, fruto também das circunstâncias, decidimos não parar. Continuam também as emissões de Livros com Rumo, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, reposição ao domingo, no final de tarde. Estamos também em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e para download. António, hoje iniciamos uma longa conversa, longo diálogo com uma cara e uma voz conhecida do grande público. Vamos falar de futebol, mas não só, há muito mais.
Uhum. Boa noite, apetece dizer, é uma grande conversa com Bola em Fundo. O título do livro é mesmo esse, Viagens sem Bola, de Rui Miguel Tovar, uma edição da Quetzal, numa excelente coleção Terra Incógnita, e vamos conhecer, claro que o futebol, os jogos ou o desporto em si, porque também há basquetebol norte-americano, também há a Liga de Futebol Norte-Americana, o rugby, é diferente do soccer, aqueles indivíduos com um capacete e outras realidades, mas é uma conversa geral que resultam de viagens feitas pelo nosso convidado, pelo nosso autor. Uma excelente conversa. Curiosidades, pormenores importantes, depois isto ficará para a segunda parte. Convidamos realmente a perceber como o nosso convidado chegou a este mundo, a esta realidade, e é uma figura, uma pessoa, um agente cultural, este sim, que vale a pena conhecer e seguir. Boa noite, bom dia ou boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, claro, distanciamento físico, responsabilidade cívica, respeito pelos outros e pelas outras e sempre melhores leituras.
Rui Miguel Tovar nasceu em Lisboa em 1977. Jornalista e comentador desportivo, assina o primeiro texto em novembro de 1995 na secção de futebol internacional do jornal Record. Posteriormente integra a equipa que funda o jornal I, projeto que abandona em 2015. Presença assídua na televisão, rádio e imprensa, quase sempre para falar de futebol, colabora atualmente com o jornal Observador, a revista Sábado e a RTP, no programa Grandiosa Enciclopédia do Ludopédio. Tem vários livros publicados, de que destacamos 101 Cromos da Bola, Dicionário Sentimental de Futebol, Bola ao Ar e, mais recentemente, Viagens sem Bola, uma edição da Quetzal.
Boa noite, Rui. Obrigado.
Olá, muito boa noite. Obrigado pelo convite.
Obrigado eu por ter aceitado estas questões do mundo do futebol. Sabemos destas, como é que, a pergunta assim um bocadinho à moda e à maneira de La Palice, como é que se chega a estas coisas, a este mundo do futebol? Não sendo eu, assim, um verdadeiro apaixonado, fui-me interessando e lendo questões à volta do futebol, por razões que fundamentalmente têm a ver com o convívio social, mas não sou assim um grande expert, nem um grande apaixonado. Aguento 45 minutos e mais do que isso, os meus amigos põem-me logo no olho da rua porque eu só estou a falar, falo de outras coisas que não o futebol, mas como é que se chega a este mundo da ludopédia?
Ora bem, isso é por arrasto, digamos assim, através do meu pai. Uhum. O meu pai era uma figura da RTP. Essa pergunta era curiosa de se fazer ao meu pai, porque o meu pai nasceu na Lourinhã, que é uma terra perto de Lisboa. Uhum. Na altura em que nasceu não era assim tão perto para chegar à Lourinhã. E eu lembro-me, nos anos 80, demorava-se uma hora e um quarto, uma hora e vinte, porque o autocarro parava ali em Torres Vedras. E pensar como é que o meu pai, que nasceu na Lourinhã, que não é uma terra de futebol, por assim dizer, porque não há nenhuma equipa na primeira divisão nem na segunda, cresceu numa casa em que o pai dele, meu avô, não gostava de futebol, a minha avó também não ia à bola com a bola, e depois tinha irmãos que nunca se interessaram por futebol. Portanto, como é que o meu pai se interessou por futebol? Isso para mim é que é um fenómeno. Eu Nasci e desde logo fui, era usado para a RTP, para o edifício de RTP. Primeiro era ali no Lumiar, na Alameda das Linhas Torres, muito, muito perto do estádio do Sporting. Depois passou para a Avenida 5 de Outubro e agora está em Chelas. Mas o período mais forte e de mais frequência da minha parte foi na 5 de Outubro. E o meu pai levava-me aos jogos de futebol. Não aqueles que podiam de aglomerar muitas pessoas, como era um caso de um Sporting Benfica ou de um Sporting Porto, mas levava-me ao estádio do Restelo, do Belenenses, levava-me ao estádio do Bonfim, a Setúbal, fui a Elvas, fui à Covilhã. Portanto, eu ia quando o meu pai era marcado para jogos mais suaves, que incluíssem ou Sporting ou Benfica ou até Porto, mas com uma equipa de uma classe média, digamos assim, eu ia sempre com ele. E pronto, e comecei a ver futebol muito cedo, comecei a gostar também. Quase todas as crianças jogam futebol nas escolas, na rua, e portanto cresceu esse interesse dessa forma, de ser levado pelo meu pai aos jogos de futebol, de ser levado à RTP, de ver jogos na RTP em circuito interno, portanto jogos que só passavam dentro da RTP, que não eram transmitidos pela RTP para o resto do país. E isso tudo dava uma sensação de único. Ir para a RTP ver um Benfica-Porto em circuito interno, eu era um privilegiado. E então comecei a sentir o futebol de uma forma muito intensa e muito cedo. Claro que no escritório do meu pai havia inúmeras publicações, de italianas, francesas, inglesas, espanholas sobre futebol. E eu, quando não ia à RTP, nos tais dias de Sporting Benfica ou de Sporting Porto, eu ficava no escritório do meu pai a ler e a reler esses livros e essas revistas. E então, mesmo que não fosse a RTP, eu parecia que estava dentro da RTP, de consumir jornalismo futebolístico. E então é fácil, foi uma infância muito feliz e foi uma infância fácil desse ponto de vista. Da resposta direta à pergunta é mesmo isso, é ser levado pela mão para ver futebol e para sentir futebol. E depois em casa tinha leitura de futebol. Então, o meu mundo era mesmo só o futebol.
Mas continuando neste mundo do futebol, por acaso estas coisas da quarentena, entre outras, vamos lá, condicionantes, ou aquilo que nos obrigou a implicar assim, ficar dentro, confinado a quatro paredes, por acaso, foi mesmo mero acaso, por estes dias vi uma das emissões, num sábado, da gloriosa enciclopédia, acho que é assim, da Ludopédia, e no final desse programa, o Rui Tovar apresenta como sugestão de leitura, e vou dizer em inglês ou em português, mas um livro em italiano. Percebe-se que tem uma ligação por estas coisas do futebol à Itália, é adepto assumido. Já lá iremos ao equívoco com Vujacevic, ou Vujacic, o famoso basquetebolista esloveno dos Lakers. Mas percebe-se que há aqui uma ligação ao futebol, ou ao mundo do futebol e da cultura italiana, mas o Rui apresentou como sugestão de leitura, o título é em italiano, traduzido para português, treinadores famosos ou judeus,
Ah,
ou treinadores judeus do futebol.
verdade.
Percebe-se que é uma cultura transversal, o cosmopolitismo europeu, o cosmopolitismo judaico, se quisermos, a integração, o esforço que a cultura, ou pelo menos os originários da cultura judaica, tentaram fazer, e no futebol, idem aspas. O mais famoso cá em Portugal, penso, houve outros, não é? Que não é fácil de perceber, mas por aquilo que disse lá nesse programa, falou no Bela Gutmann.
Sim, claro.
Mas há uma constelação de treinadores que aparentemente Não faz grande sentido, pelo menos no meu conhecimento, grandes jogadores de cultura judaica para a ludopédia não são lá grande espingarda, não se percebe assim grandes craques do futebol, tirando um ou outro, há uns anos atrás que passou pelo Liverpool, o Ben Ayew, penso eu, que era jogador
verdade.
Muito famoso, que já que no seu livro também fala de Liverpool, Everton, do Paul McCartney, e a famosa capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o porquê de sugerir um aspecto do futebol menos conhecido, porque o Beersheba Futebol Clube vale na escala europeia muito pouco, o Maccabi, idem aspas, o Haifa, o Apoel, idem aspas, e a própria Seleção Nacional é aquilo que a gente conhece. Portanto, mas até que ponto é que isto é importante também para perceber como um fenómeno a integração de algumas pessoas de cultura judaica nisto que é algo universal também?
Esse livro tem um apontamento importante porque eu tinha chegado a Bolonha, foi um dia em que cheguei a Bolonha mais cedo que o previsto. Normalmente nos aeroportos ao contrário, né? Chegamos claro. Mais tarde, mas desta vez cheguei mais cedo. E eu tinha uns amigos já em Bolonha, à minha espera, mas não estavam à minha espera assim tão cedo. E então eu entrei logo numa livraria, e nessa livraria, dentro do aeroporto, havia um número absurdo, em comparação com Portugal, com qualquer livraria portuguesa,
pois, claro.
Um número absurdo de livros de desporto. E eu pensei, pronto, ok, tá aqui um, tá aqui outro, e de repente aquilo eram mais de, à vontade, mais de 50 títulos ali espalhados. E eu estava maravilhado a olhar para aquilo. E então, saí da livraria com 6 livros. Assim, de repente, fiquei com a mala mais do que cheia. E esse livro pareceu-me interessante, porque tinha lido há bastante pouco tempo com Mark Spitz. Era judeu, eu não sabia disso.
Sim.
Não sabia, minimamente. E então, pronto, já sabia da Bela Gutmann, claro.
O nadador, o Mark Spitz, o nadador.
Exatamente, e o tal que ganhou 7 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos em 72.
Munique. Exatamente.
Portanto, e como o Mark Spitz era o ídolo da minha mãe, tudo isto encaixou bem. E quando vi aquele livro... do futebol judaico, eu já conhecia o Bela Gutmann e começo a folhear o livro e vejo exemplos que eu agora não me recordo, mas vejo exemplos de nomes que eu conhecia e que nunca tinha associado ao mundo judaico. E pensei, pá, tenho que levar para ler porque eu não vou conseguir reter a informação aqui em 5 minutos, né? Prefiro levar e ler em casa com muita tranquilidade. É verdade. A língua italiana, desportivamente, eu consigo de alcançar a maior parte dos textos. Não me é complicado. Claro que se eu for ler um texto
de sociologia ou de filosofia.
Sim, ou uma entrevista da Oriana Fallaci.
Claro.
Fico atrapalhado. Mas de um texto desportivo, eu por norma vou lá porque já conheço os termos, já conheço aquelas manigâncias todas. E portanto, eu pensei, pá, vou arriscar, vou levar este livro, porque se a linguagem for simples e rica, eu vou, de facto, atingir daquilo que eu quero. E a verdade é que li o livro quando cheguei a Portugal, 4 dias depois, li o livro de uma assentada e descobri que havia treinadores, para além do Bela Gutmann, que passaram por Portugal, ganharam em Portugal, e que saíram, pronto, foram para a sua vida, a treinar para a Hungria, para a Itália, para a Áustria, que eram países muito, muito comuns. E achei curioso essa história, por tudo isto, pelo Mark Spitz, porque pensar que o Mark Spitz era o ídolo da minha mãe, judeu, e de repente isto tudo desaguou em Bolonha, numa livraria que nunca mais me esqueço, dentro do aeroporto.
Uma das questões também que ainda bem que falou da sua mãe, porque, por exemplo, há um livro, um tratado de sociologia muito famoso, A Busca da Excitação, do Norbert Elias e também do Eric Dunning, que fala sobre o futebol, mas o futebol, o outro lado, congregar tribos, as ligações que existem entre bairros,
entre aquilo
que são os supporters ou os adeptos, o que os une, se há uma ligação depois extra, duas horas de ajuntamento num estádio, num espaço, depois como é que isto funciona, se refletem ou é o espelho de uma cultura, de uma subcultura, da classe média-baixa, ou da classe baixa, as questões têm a ver com o futebol, mas ainda bem que falou na sua mãe, que ela é uma famosa tradutora, ou pelo menos traduz o famoso escritor, acho que é uma excelente tradutora, não tinha a mínima ideia, não fazia a ligação, que Maria João Lourenço, penso que agora estou a citar de memória,
que é verdade.
A tradutora de Murakami. Como é que percebe-se que alguns textos do Rui dá assim umas digressões paraliterárias, uma construção, escreve muito bem a língua materna, é um excelente escrevente, um escritor do português, da nossa língua, mas porque é que não lhe deu assim um bocadinho para ou esse pé nas duas margens do rio que corre, o rio da vida, não é? O futebol e alguma questão da cultura, é o cinema, percebe-se, mais adiante iremos falar do cinema, depois também as suas envolvências quando vai em viagem, perceber o enquadramento do porquê, por exemplo, porque é que um adepto do Independiente de Buenos Aires se torna um fanático dos Fave Four, porque é que ele, qualquer pessoa que entra na barbearia ou no cabeleireiro, há de vir lá tosqueado à maneira de Alaringo, por exemplo, uma coisa qualquer deste género. O que lhe deu este mundo da literatura, ou da cultura literária, de alguma forma se reflete no seu trabalho? Ou tem alguma preocupação a esse nível?
Não, olha, eu, sobre a minha mãe, o maior elogio que posso fazer, e é um elogio recente, eu mudei de casa em 2015, uhum, e ao mudar de casa do Lumiar para a Estefânia, levei comigo tudo, e quando cheguei à nova casa tive que desembrulhar uma série de coisas, e quando dou por mim a desembrulhar alguns textos da TV Guia da minha mãe, minha mãe trabalhou na TV Guia, uhum, a TV Guia também era na 5 de Outubro, era mesmo em frente à RTP.
Era a revista, portanto, de cor-de-rosa da RTP, não é? Portanto,
sim, não...
A revista de espetáculos ou qualquer coisa,
exato,
assim,
era
do espetáculo.
Era isso que eu ia...
A promoção daquilo que era a programação da RTP e afins, digo eu.
Certo. Nem mais, é isso mesmo, é isso mesmo. E aquilo era só atravessar a rua, portanto, eu se passasse quatro faixas, mudaria o meu chip do mundo da minha mãe, que era um mundo muito mais feminino, para um mundo masculino da RTP, onde, pelo menos na secção, no departamento de esporto, de facto era quase só homens. E era fácil essa transição. E eu comecei a ler esses textos da minha mãe, e nunca mais me esqueço que foi um texto, a minha mãe foi enviada especial a Paris, se não me engano, para a estreia, da antestreia da família Adams. Então, entrevistou a atriz Angelica Houston, filha do realizador John Houston. E eu comecei a ler o texto, e a coisa absurda que me veio à cabeça foi: a minha mãe escreve como eu. Mas é o contrário. Eu parei nesse pensamento, ri-me de mim mesmo, e pensei: Eu não tenho noção de ter lido alguma vez a minha mãe. Nunca tinha lido a minha mãe. Portanto, como é que os meus textos eram parecidos com os dela? Acho que são coisas que ficam dentro de nós. E se conseguirmos, de facto, transportar, conseguimos libertar essa veia, conseguimos tirar daí alguns dividendos. E o que eu senti foi que todos os elogios que me eram dirigidos, porque eu era igual ao meu pai, fisicamente, porque eu era uma enciclopédia como o meu pai, sabia quase tudo sobre futebol, e muitas vezes quando eu ia à RTP eu era alvo de muitos questionários, toda a gente que me via perguntava-me: olha, Sporting Porto de 1984, e eu dizia: ah, foi 1-1, golos do Gomes e do Jordão. pronto, é para o teu filho, para o teu filho, é uma máquina, é isto. E eu dessa vez comecei a pensar, para lá, eu escrevo como a minha mãe. Isto é incrível, porque nunca me tinha ocorrido eu beber alguma coisa da minha mãe. E no fundo eu estava a beber aquilo que era o mais importante, porque a minha vida sempre foi a escrita, e é aquilo que eu mais gosto de fazer de longe, é escrever. Prefiro isso a falar na rádio ou a falar na televisão. E comecei a perceber que a minha mãe tinha uma fatia muito, muito maior do que aquela que eu pensava na minha vida diária, porque o jornal I era diário, eu antes estive no Record 13 anos, que também era diário, portanto eu escrevia de forma diária um pouco como a minha mãe e não como o meu pai. E essa ligação foi uma ligação feliz. Foi uma ligação feliz por si só e foi uma ligação que me fez feliz. Porque assim consegui juntar os dois mundos, o do meu pai e da minha mãe. E aquilo que eu vejo muitas vezes, o Murakami, eu gosto muito do Murakami, mas não li os livros todos do Murakami. Não consigo, porque muitos deles são calhamaços.
Pois.
E às vezes eu não tenho... Não é paciência, mas às vezes eu... Lá está, compro um livro sobre, em italiano sobre treinadores judeus de futebol. Epá, e faço uma pausa no Murakami e leio este de uma assentada. Depois retomo o Murakami. Depois compro mais um livro de futebol e interesso-me por essa biografia ou por esse... Ou por outro tema qualquer futebolístico, e o Murakami fica outra vez posto de lado. Portanto, ainda não li tudo sobre o Murakami, mas há ali coisas que eu noto que são da minha mãe dentro do Murakami, e eu acho isso incrível, porque o que interessa é deixar uma marca.
Claro.
E isso da parte da minha mãe no Murakami é bastante interessante.
Someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby.
Ainda continuando neste lado do futebol, é uma oportunidade única conversar com alguém que está tão envolvido no mundo do futebol. Agora vamos àquelas coisas mais prosaicas daquilo que é este mundo do futebol. Um país como Portugal, com 9 milhões de habitantes, à volta disso, tem 3 jornais diários sobre futebol, quase 90% de futebol. Tem uns 9 canais que falam de futebol todos os dias, para além dos jornais generalistas, o Público, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias também fala muito de futebol, o I. Como é possível, sabendo nós que, e agora aqui que é que começa a entrar a coisa, se não estou muito enganado, a Argentina, que são fanáticos por futebol, tem um jornal ou dois sobre futebol. Eu lembro-me do Olé.
Do Olé, sim, sim.
A Alemanha tem 70 milhões de habitantes. O Rui refere que o campeonato alemão, só a National Football League americana, é que tem mais adeptos do que a Bundesliga.
É verdade.
E sim, os alemães, que eu saiba, de futebol, é um programa no fim de semana, há uns anos atrás, na ZDF ou na RTL, eram os resultados dos jogos em que falavam, comentavam os jogos, e que eu saiba, tinham uma revista, a Kicker, que se dedicava ao futebol, porque de segunda a ou de domingo, ou de segunda à sexta-feira à noite é trabalho, 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 e depois o futebol, hoje já não é bem assim, mas o sábado, a sexta à noite, ou o sábado era futebol, e claro, a Carlsberg ou as outras beers alemãs, a Löwenbräu e as,
uma franciscana,
exatamente, e coisas assim. E em Portugal é isto, primeira linha. A segunda linha, não veja isto,
não sequer, não
porque,
de
porque,
todos, não,
porque
não,
qualquer,
não, 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 eu percebo a pergunta
de algum cínico. Mas também, se uma pessoa está atento, e preparei-me para, para esta conversa com o Rui, passei algum tempo a ver alguns comentadores ou alguns programas de futebol, e acho aquilo assim ao nível do mínimo,
claro,
um bocadinho assim, bastante básico, para não dizer outra coisa. E um livro de futebol, A Orgia do Poder, de um italiano, nem mais, onde o que lá é escrito sobre uma figura pública portuguesa do futebol é, no mínimo, constrangedor ou muito duvidoso, voltando a usar o termo. Como é que o Rui, estando tão integrado, eu confesso-lhe que o seu programa dá-me alguma satisfação ver aquilo, pelo menos aquilo que vi, gostei, achei que os três fazem ali um bom ramalhete ou um bom buquê, que estão ali os três ali à conversa, pareceu-me bastante interessante, bastante mesmo, interessante,
obrigado,
a sério.
Obrigado.
Mas como é que o Rui vê isto, o mundo do futebol? Tem a ver depois as implicações sociológicas, esta miséria do país que eu, à maneira dessa de Queiroz e do Ramalho Ortigão, também acho, e de outros, por aí adiante, como é que ficamos no meio disto tudo?
Ora bem, isso dá para uma resposta muito comprida e muito com muitos subtítulos.
Para mim, esteja à vontade. Ou pelos ouvintes, esteja à vontade. Está à vontade.
O que me parece deste país, daquilo que eu conheço, dos outros não posso falar assim tanto, porque não domino. O único país que eu domino, porque vivi lá duas vezes, é o Brasil. De resto, adoro ir à Alemanha ver futebol. É o futebol que mais me fascina há algum tempo, e já fui à Inglaterra, e não me fascina tanto o futebol inglês, embora muita gente ache o futebol inglês uma maravilha. Eu não acho assim tanto. Acho que é uma maravilha, mas não é aquela maravilha. Acho que aquela maravilha, para mim, é o futebol alemão. Em matéria de marketing, em matéria de equipas, em matéria de mentalidade e em matéria de adeptos e de jogadores.
E pessoas na bancada e jogadores.
Sim, sim. E, aliás, e não por acaso, o futebol alemão é muito mais reconhecido internacionalmente que o inglês em matéria de seleção. A Alemanha já ganhou 4 títulos mundiais, a Inglaterra só ganhou 1 e foi em casa. Portanto, há aqui pano para mangas.
E da maneira que foi, não é? Ainda por cima.
Sim, podíamos dizer isso, mas...
Um golo muito duvidoso, não é? Pelo menos contra a Alemanha.
Mais um tentáculo.
Um golo muito duvidoso, no mínimo, também.
Sim, sim, no mínimo. No mínimo, muito duvidoso. E eu prefiro o futebol alemão. Obviamente que a Premier League vende melhor o pacote do que a Bundesliga, por isso é que é conhecida em todo o mundo. E pronto, e tudo bem. De adiante. Sobre o futebol português, sobre as pessoas que vivem o futebol português, até há pouco tempo, e penso que ainda agora é assim, as pessoas gostam, não gostam do futebol, gostam do seu clube, de ganhar. Não têm o mínimo interesse... não têm um espírito desportivo. Eles não querem saber se a equipa ganha bem ou ganha mal. Eles querem ganhar, por isso, simplesmente. Não é uma crítica, é uma constatação. Não estou a dizer que as pessoas não deviam ser assim. Agora, acho estranho que a esmagadora maioria do país seja assim. E incomoda-me, mas pronto, eu não sou assim, e pronto, tal como também não sou assim de ver televisão. Eu não tenho televisão.
Pois.
Não vejo esses programas de que falou sobre em que está simbolizado cada clube grande. Há um do Benfica, há um do Porto e há um do Sporting. Só isso já é estranho, já é escanifobético. E já inviabiliza muita coisa, porque se o Boa Vista for campeão, como é que é?
Pois, claro.
Como já foi. Como se o Braga estiver à frente do campeonato, ou Vitória de Guimarães, ou Famalicão, como é que é? E as pessoas insistem neste modelo.
Pois.
As pessoas das estações. Mas isso lembra-me sempre o acidente mortal da princesa Diana. Em agosto. Em Paris, portanto, a princesa Diana morre trágica e subitamente, e há uma série de manifestações, muitas de amor, mas também outras de escárnio e maldizer, claro, em relação àqueles fotógrafos que não são bem repórteres fotográficos, que até têm um outro nome que agora que até me está a escapar, os
paparazzi.
Mas eu chamo
mais abutres, é mais abutres à procura da carniça do que propriamente o que seja, não é?
Verdade. E então, o que eu achei curioso foi, tinha passado, acho eu, um mês da morte da Diana, e a BBC saiu com uma sondagem, e a sondagem era de... Foram à rua perguntar às pessoas quem é que era o grande mal da sociedade. Pronto. E naquela altura, os paparazzi, né? Porque os paparazzi mataram a Diana. Ok, muito bem. E a pergunta seguinte era do que é que você lê? E a esmagadora maioria disse as revistas sociais.
Pois.
Ora bem, as revistas sociais são feitas dos paparazzi, não é?
Pois é.
Apanhar a princesa Diana seminua...
Pois.
À janela de um 14º andar de um hotel de luxo, isso é paparazzi.
Pois é.
Ou o simples facto de entrar numa casa da Diana, abriu a sua casa e percebeu-se que a cozinha é verde e a sala tem cortinados cor-de-rosa. Isso é paparazzi também, não é? Portanto, há aqui uma grande descompensação. As pessoas não querem, mas no fundo querem.
Querem, claro.
E os programas esportivos, para mim, é a mesma coisa. A televisão mostra porque as pessoas veem. Se as pessoas não... Se as pessoas começarem a desinteressar-se, aposto que a TVI, que a SIC, vão abandonar esse
modelo,
formato.
Esse formato, exato.
Num instante. Num instante. E vão passar a pensar. E vão querer dar outra coisa às pessoas. Portanto, esses programas só embrutecem o povo. E o povo vai cantando e rindo sem se aperceber que isso torna-nos mais ignorantes.
Pois,
para não dizer outras coisas.
Pois, claro.
E isso é uma... E eu, quando vou a um estádio de futebol, o que eu vejo é isso. É, as pessoas estão sistematicamente à espera de um insulto fácil.
Pois.
E um insulto que muitas vezes vem com impropérios.
Pois.
Vem sempre a mãe de alguém à baila.
É o Suez, no seu, o lado Suez daquilo,
claro,
a sociedade muitas vezes também... por públicas virtudes acaba sempre por tentar esconder, não é? Quer dizer, e o futebol acaba por ser a tal panela de pressão que depois deixa ou deixa vir à tona esse tipo de aspectos.
Sim, sim. O futebol, pelo que leio, e li há pouco tempo, ou melhor, reli há pouco tempo, a autobiografia do Carlos Gomes, que era um guarda-redes dos anos... 40, 50, um guarda-redes fabuloso, pelo que contam as crónicas, guarda-redes português, internacional, que fez quase toda a sua carreira no Sporting. E esse guarda-redes depois jogou no Atlético da Tapadinha e depois aventurou-se pelas Áfricas. Teve na Argélia e teve em Marrocos como treinador, primeiro como guarda-redes e depois como treinador. Também jogou no Granada, em Espanha. E era um guarda-redes que se vestia de preto em protesto com os doutores do futebol. Os doutores eram os dirigentes, que é outra classe,
pois,
que o futebol não merece. Porque eu acho que os adeptos também estão aí inseridos. Estes adeptos, o futebol não os merece, porque são adeptos, muitos deles são energúmeros, que não querem saber... de nada, só querem ganhar. Isso para mim é um desprestígio para o futebol. Eu posso ficar descontente com o facto de Portugal ter perdido o Europeu 2004 com a Grécia em casa, mas não posso de deixar de olhar para o lado grego e pensar, estes rapazes que nunca foram favoritos em nada, nem nunca vão ser,
pois,
ganharam 5 dos 6 jogos deste Europeu. Pois. E mesmo jogando à defesa, mesmo tendo um jogador ou outro irritante. Sim, senhor, mas...
O Karagounis, por exemplo.
Sim, havia. Esse era semi-irritante. Havia outros que eram assim mais duros, mais contundentes. Mas não podemos deixar de olhar para eles e pensar, pá, isto é que é uma equipa. Equipa no seu todo.
Pois, tinha o Caresteias, não é? E
o Caresteias, é verdade. Pois, sim, tinha um grande guarda-redes, que era o Nico Paulides, que tinha já cabelos brancos.
E depois tinha aquela coisa que se chamava, e chama, ainda está vivo, Otto Rehagel.
É verdade.
Esse é que estava aí. Esse é que ajudou muito, não é? Digo eu, não sei.
Verdade. E depois há esse lado, pronto, há o Otto Rehagel, que para mim é um fenómeno.
Pois é.
Imagina o que é. Eu, se fosse o Otto Rehagel, eu acabava a carreira nesse dia. Fui campeão europeu pela Grécia.
Pois.
Eu acho que já fiz tudo.
Pois.
Não é?
Pois.
É claro que depois move-nos mil e um mundos e queremos fazer mais coisas, não é? Não ficamos aqui para escrever um livro ou para fazer um filme. Queremos sempre mais. Mas é um êxito estrondoso. E pouca gente falou disso. Muito pouca gente, ainda hoje.
Pois.
Já passaram 16 anos, e as pessoas, quando falam da Grécia, vem logo saliva, vem escárnio, vem mal dizer, não, porque eles jogaram à defesa. Sim, senhor, jogaram à defesa, mas nós também jogámos à defesa em 2016 e ganhámos.
Contra a França, e ganhámos. Foi sempre à defesa, não é? E ganhámos, não é?
Pois ganhámos.
É, pois é,
portanto, e as pessoas com quem me dou e outras que eu leio e que estão à distância, muitas vezes... desvalorizam bastante o outro lado. Se for Sporting Rio Ave, as pessoas que vão ao Alvalade não querem saber se o Rio Ave tem mérito ou não. As pessoas querem esmagar o Rio Ave. Da mesma forma que for Benfica, Portimonense ou Porto Famalicão. Estou aqui a falar de um exemplo ao calhas. As pessoas não querem, não valorizam. As pessoas querem é ficar satisfeitas.
Pois.
E eu não sou partidário disso. Percebo que se queira ganhar, mas sinceramente aborrece-me bastante. Bastante ganhar sempre.
Pois, porque...
Agora, não sou de um clube que ganhe sempre,
claro.
É verdade, aliás, sou de um clube que não ganha nada, mas eu acho o campeonato europeu da prova mais democrática e aquela que eu mais gosto, porque já ganhou a Checoslováquia, já ganhou a República, já ganhou Portugal, já ganhou a Grécia, já ganhou a Dinamarca, já ganhou a Holanda, que só ganhou uma vez e foi em 88, portanto o europeu é o palco onde tudo pode acontecer.
E a Dinamarca, e a Dinamarca escalada à última da hora, não é? Quer dizer,
nem mais, sim, por causa da Guerra dos Balcãs e da explosão da Jugoslávia.
As figuras estavam todas em férias a beber.
Todos.
Carlsberg e Tuborg e tal. Vamos lá. E ganharam aquilo. Não é?
E ganharam o europeu. E isso para mim é que é fascinante. É entrar numa prova e não saber o que é que vai acontecer. Agora, eu à partida sei o que é que vai acontecer no Campeonato Nacional. Ou vai ganhar o Porto ou vai ganhar o Benfica. E é assim. Pois. Desde 2002. A tendência é sempre essa. Não vejo qual é que seja a graça disto.
Pois.
Sinceramente. Mesmo que seja competitivo. Mas é sempre competitivo por baixo, porque o nosso futebol é muito pobre.
É uma desgraça.
Muito pobre. Isto, nosso
no
futebol,
mínimo, é uma
jogado
desgraça.
Dentro e fora do campo.
Pois.
É muito pobre. E, portanto, retira muito interesse. Mas as pessoas não querem saber disso. Né? As pessoas querem ganhar.
Pois.
E, portanto, pá, infelizmente, vivemos... neste mundo muito pequeno que é Portugal, que se torna mais pequeno ainda quando se alguém quiser tornar-se grande, não pode, porque os outros não deixam. E isso transparece nos direitos televisivos. Não há uma divisão equitativa por todos. É Benfica, Sporting e Porto, têm o seu monopólio. E os outros ficam com as migalhas.
Pois,
isso por acaso estrapecharem. Epá, a gente dá-lhes dois jogadores e pronto, e fica o assunto arrumado.
Pois. E depois vemos fenómenos como a Vila das Aves, não é? Quer dizer, coisas assim.
Claro, bem, isso então
é o fim da linha.
É inqualificável, é o fim da linha.
Pois.
Já tinha acontecido com o União de Leiria,
que uma vez
jogou com oito, que entrou em campo com oito jogadores.
Sim.
Em 2011 ou 2012, já não me lembro bem do ano.
Não tinha ideia,
foi um jogo com o Feirense, perderam 4-0 e entraram oito jogadores. Isso não faz sentido. Nenhum. Isto é culpa, é de todos. Não podemos, de subir para o lado e dizer, eu não fiz parte disso.
Pois.
Está claro,
pois,
claro que fazemos.
Claro.
Isso é uma tristeza enorme. E o Aves, sim, foi bem apontado. De facto, é o caso mais mediático e é o caso mais deste momento.
Vamos ao livro. Futebol vai ficar em suspenso durante bastante tempo. Que é para terminar com o futebol, não é? Como é fácil de fazer. Mas vamos a este livro. Começa logo com Bangkok, a Tailândia, e depois, claro que não é o Muay Thai, porque isso dá aí uma ressaca desgraçada, uma borracheira de caixão à cova. Mas vamos falar do desporto nacional da Tailândia, que é o Muay Thai. Se não estou em erro... É um desporto, assim, muito parecido com o kickboxing, ou qualquer coisa, assim,
sim,
do género.
Sim, sim, sim,
vale
sim.
Tudo e mais alguma coisa, menos arrancar olhos, como diz aqui na gíria.
Verdade.
Mas a mim interessa-me um pouco a vivência cultural, para contrapor ao futebol. Porque o futebol na Tailândia, de facto, não tem a projeção.
Claro.
Nem eles estão muito interessados. Não é algo que lhes diga e anime multidões. Mas o Rui também viu um país limpo, um país relativamente organizado, apelativo, em que o aspecto cultural, como é que o Rui encaixa a Tailândia como um país, uma cultura, penso eu, budista ou afins, junto a grandes potências, ou pelo menos o Japão de um lado, a China do outro, e como é que este desporto tão particular... em que vem logo ao de cima as apostas.
Sim, é isso.
Toda a gente ali, de uma forma muito, vamos lá, quase para explodir, é apostar sucessivamente. Penso que se aposta durante o combate, não sei se ou não.
Sim.
De qualquer das formas,
seguramente.
Como é que lhe provocou este fascínio ao ler este seu primeiro texto neste mundo, 15 horas de viagem, para encontrar um mundo de umidade, de calor abafado, o tuk-tuk e outras questões do género, mas também para perceber que, penso eu, tenho o Buda, o tal Buda mais alto do mundo, mais pesado. Como é que isto se reflete culturalmente num povo que encontra aqui, vamos lá, voltando atrás, uma espécie de descarregar da adrenalina diária ou daquilo que é a vidinha todos os dias?
Sim, a experiência em quase todos os países é interessante com base numa palavra, que é Portugal. Claro, se alguém nos pergunta de onde somos, e na Tailândia essa pergunta é o zero e zero, porque de facto somos diferentes. A cara, a nossa cara, é diferente da cara daquele lado, do outro lado do mundo. E as pessoas querem sempre, tão ávidas de saber. A primeira pergunta é de onde é que somos. Porque nós sabemos de onde é que eles são, não é? Uma vez em que estamos lá, essa palavra depois arrasta respostas muito, muito curiosas. Na Tailândia, foi a mesma coisa. Encontro esse lado interessante de dizer Portugal e de Portugal já ter encontrado respostas variadas, como Amália Rodrigues, como Figo, numa altura em que o Figo não estava, já estava, deixava eu esquecido, Ronaldo, obviamente, Eusébio, e há muito esse lado fascinante de estarmos no outro lado do mundo, muito distantes de casa, e o próprio senhor que nos tem que dar um selo no passaporte, quando vê Portugal, pergunta por alguma figura. Dessa vez, né, eu já fui à Tailândia duas vezes, nessa primeira vez, que foi a tal do Muay Thai, e não do Muay Thai, o senhor referiu-se à Amália. E era um senhor jovem. E, de facto, levanta-nos questões dentro de nós. Perguntamos a nós mesmos como é que é... Peça-nos ficar lá a falar com essa pessoa. Mas, como é a autoridade, não estamos para aí virados, nem sequer vocacionados. Eles, a parte deles, não está vocacionada para dialogar com uma pessoa que está no outro lado do vidro. E essa viagem começou dessa maneira muito, muito interessante. E é quase como levar uma chapada de cultura, porque a Amália é daquelas respostas que nunca estamos à espera, porque presumimos que o desporto, e já aqui falámos muito disso, seja motor de busca da maior parte da nossa sociedade. Em Portugal é o futebol, lá é de facto o Muay Thai, há uma em todo o lado é pósteres de anunciar combates. Os combates do ringue ou pavião enchem-se com inusitada frequência. E sente-se o fervor. Mas a piada e a grande diferença é que eles estão lá, os apostadores, ou os olheiros, ou o simples consumidor do desporto, está lá para ver o combate. Não está a torcer por ninguém.
Pois.
Está lá para curtir o ambiente. E é isso que eu gosto no futebol. É ir ver um jogo só para curtir o ambiente, só para ver aquilo, só para experimentar. E o que eu notei muito na Tailândia é que mesmo se o apostador mete dinheiro no lutador da A, ele vibra na mesma se o lutador B estiver a dar uma ganda coça no A. Portanto, não se importa de perder o dinheiro se o espetáculo lhe agradar.
Pois, vale a pena o espetáculo. Pronto, vamos
lá. Vale a pena. É um espetáculo violento. Não, eu não consigo ver mais de um combate. Não tenho, não, não me é interessante.
Tirando a parte final do filme Emmanuel, não é? Quer dizer, do primeiro, que também é o Muay Thai. Muay Thai.
Exatamente. Mas é, nota-se um... digamos que não há fervor clubístico ali.
Foi.
Há fervor desportivo. Eles, eles querem curtir aquele momento. Eles querem viver... viver aquilo, viver a emoção de estar a ver, no caso, dois lutadores a lutar pela vitória. Não estão a torcer por A ou por B. Essa foi uma parte interessante do combate que vi, que vi inteiro, porque depois vi outros assim aos pedaços e um bocado ao longe, porque entretanto já estava encostado ao bar, não a beber Mai Tais, mas pronto, estava lá tipo um bocado distante a ver aquilo, a ver o ambiente. E de facto, é curioso como na rua as pessoas, daquelas pessoas conseguem ser ordeiras, e eu estive à porta com elas, antes que as portas se abrissem para o espetáculo, e lá dentro há uma transformação, mas é uma transformação de eufórica, por vezes histérica, obviamente, mas é uma transformação pacífica, digamos assim, porque as pessoas querem ver o espetáculo, não estão, eles não querem o final delas, eles não querem desenhar o final, eles querem que o final os surpreenda, e esse lado foi um lado que me deu muito gozo assistir.
Final da edição número 643 de Livros com Rumo, transmitimos a primeira parte de uma grande conversa com Rui Miguel Tovar a propósito de Viagens Sem Bola, uma edição da Quetzal. Nós regressamos na próxima semana com a segunda parte desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.